Pedro.
Meu nome.
Eu preciso de um pouco de catarse que me foi negada pelas circunstâncias do mundo.
Por quê? Certo?
Eu não vou entrar em detalhes excessivos, mas recentemente eu fiz um roteiro que parte da premissa era envolver uma certa figura semi-polêmica do mundo. E daí, justamente, quando o roteiro ia avançar, a figura ficou polêmica demais.
É.
Imagino que você sabe o que eu tô falando.
Exato, é isso aí.
E, felizmente, aqui é o Sinapse. E eu acho que não é um problema tão grande eu ser um pouco mais direto sobre o meu ponto aqui. Você é de acordo?
Eu acho que funciona.
Tá. Então, eu vou falar sobre Elon Musk. Ah, gritos de várias coisas. Tá. Não é sobre toda a parte mais complicada. Ou a obsessão dele com a letra X. Que, em retrospecto, é engraçado até, né? Porque, enfim. A carreira do Elon Musk é uma carreira de investimento em várias indústrias que ele tinha um interesse pessoal, uma crença pessoal, que avançariam imensamente no tempo de vida dele, certo?
Uhum.
E o que eu quero falar aqui especialmente é o sonho do jovem Elon Musk. Eu não tô jovem, acho que tinha uns 30 anos, né? Mas enfim. Em 2002, o Elon Musk foi numa conferência da Sociedade Marciana, The Society for Mars, que é um grupo de entusiastas que tem como sonho, objetivo, avançar a causa de eventualmente a humanidade colonizar Marte. Esse grupo, eles, em 2002, em 2001, na verdade, foi o que eu tô falando, o Elon Musk deu uma palestra sobre colonização de Marte. E ainda não era público, mas essa era a época em que o Elon Musk estava organizando o por trás das cenas, a logística, do que viria a ser a SpaceX, a empresa de exploração espacial que ele fundou, certo?
Uhum.
E independente da figura do Elon Musk, a empresa teve um sucesso tremendo, tanto em fazendo trabalhos contratados para o governo americano e para a NASA, quanto avançando a tecnologia de foguetes.
Eu posso só fazer um parênteses aqui, que eu acho esse parênteses importante. Eu acho muito importante, quando a gente vai fazer esse tipo de discussão, separar o que, que é a figura Elon Musk e o que, que são algumas das empresas que ele fez. Por que eu digo isso? Eu acho, sim, que ele tem várias atitudes que a gente tem que questionar mesmo, sabe? Eu acho que todo indivíduo, principalmente bilionários, tem que estar constantemente sobre, digamos, como é que eu posso falar? Tipo, a gente tem que estar constantemente vigiando as atitudes dessas pessoas. Dito isso, eu acho, por exemplo, que é muito importante a gente entender e aceitar que a SpaceX, a empresa, não a pessoa, tá? A empresa faz parte de uma nova frente de avanços de exploração espacial privada, que junto de outras empresas, tipo Blue Origin, a própria Boeing, que estava desenvolvendo algumas coisas, até se não me engano, veículos de pouso para as próximas missões da Lua, junto com a NASA, tem feito grandes coisas para melhorar a área espacial, de exploração espacial, né? E, assim, eu só queria só talvez deixar claro, assim, que talvez pro resto desse episódio a gente tá falando mais da visão de uma pessoa do que necessariamente fazendo um juízo da empresa em si. Porque tem muita gente boa que trabalha nessas empresas, sabe? Então,
exatamente.
Eu fico meio pensativo por elas sempre que esse tipo de discussão surge.
Exatamente. E isso até é uma das questões, né? Porque, beleza, o Elon Musk é a pessoa que financia a empresa. Mas o trabalho não é o Elon Musk que tá lá sozinho 24 horas fazendo as contas e projetando os foguetes. Tem toda uma equipe de pessoas extremamente capazes, que provavelmente muitas delas estão até trabalhando no emprego dos sonhos delas. E o trabalho dessas pessoas tem que ser valorizado, né? Até parte da questão aí da fundamental por trás de argumentos de desigualdade social, né? Que o quanto valor a gente bota na pessoa que injetou o dinheiro inicial versus quanto a gente bota nas pessoas que estão trabalhando para as pessoas. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Hoje eu vou falar do sonho marciano de Elon Musk. A palestra do Elon Musk e a fundação da SpaceX, segundo as palavras do próprio Musk, tem como principal função e objetivo avançar a exploração humana do espaço e, especialmente, na busca de uma colônia espacial. Uma colônia autossustentável que poderia permitir que humanos continuassem existindo, mesmo depois de que vida humana se tornasse impossível aqui na Terra. Então, exemplo. Guerra nuclear. Civilização acabou. Impossível retorno à civilização tecnológica. Esse é o fim da humanidade. Cedo ou tarde, é uma questão de tempo. Segundo Elon Musk, a gente estaria salvo se a gente tivesse uma colônia em Marte que fosse capaz de existir independente da Terra. Então a humanidade continuaria mesmo que a humanidade da Terra acabasse. Ok?
Uhum.
Esse é o que eu vou chamar de argumento da sobrevivência. Colonizar Marte, o espaço de forma geral, vou ser um pouco mais generalista aqui no podcast. A colonização do espaço é uma questão de sobrevivência humana, certo?
É, inclusive, um dos defensores do argumento da sobrevivência era o Stephen Hawking. Ele tinha uma frase famosa que dizia que se a humanidade, na época, né, acho que era a década de 90, se a humanidade não sair da Terra nos próximos 100 anos, as nossas probabilidades de continuar existindo no próximo século reduzem drasticamente.
Verdade, né? Eu podia ter feito o roteiro em torno dele que ia ser bem menos polêmico. Não, pera. Tá difícil, né?
Que fase que a gente tá vivendo, né, Greg?
Sim. E só pra deixar claro, a razão que eu tô mudando o roteiro pra quem tá perguntando não é porque o Elon Musk é polêmico no vácuo. É que toda vida que um vídeo tropeça em um nome, uma circunstância ou qualquer mínima figura que é minimamente polêmica, a internet decide que conversar sobre aquilo é o ponto do vídeo e não todo o resto. E eu quero passar uma mensagem, não, sabe, criar um debate inútil aí. Enfim, não que o debate seja inútil, mas o debate que os comentaristas do YouTube podem fazer sobre isso não é útil, tá? Desculpa, gente. Eu também comento no YouTube, eu também sou inútil nessas horas. Ok, voltando. Sonho de colonizar Marte, colonizar o espaço. Primeiro argumento, sobrevivência. Fazer isso é salvar a humanidade do futuro, certo? Segundo conceito, que é defendido especialmente pelo rival careca de Elon Musk, o Jeff Bezos, é a ideia do argumento de prosperidade. No caso de Jeff Bezos é um pouco propriedade pessoal, né? Porque tá ficando rico em cima disso, eventualmente. Mas ok. A ideia é o seguinte. Cedo ou tarde, a gente vai alcançar a escassez de recursos na Terra.
Mais cedo do que tarde.
Eventualmente. Eventualmente vai ficar cada vez mais caro arranjar reservas de minérios. Ou reservas de, sei lá, alguma outra coisa. Ou, sendo um pouco apocalíptico aqui, reservas de água potável. Então, esses recursos que eventualmente devem ficar escassos na Terra são abundantes no universo. O cinturão de asteroides tem trilhões e trilhões de vezes a massa da Terra de metais. E
inclusive os metais raros da Terra, né? Os rare earth minerals.
Metais raros, exatamente. Então, existe uma quantidade bem alta de valor no espaço, no sentido de que se alguém conseguisse, de forma eficiente, catar esses recursos, processar eles em equipamento que pode ser vendido para a Terra, isso, em potencial, seria lucrativo, certo? E mais que isso, porque fazer dinheiro nem sempre é o suficiente, esse argumento afirma que é o seguinte: se a gente fosse capaz de explorar os recursos do espaço com eficiência, isso poderia gerar ou poderia encaminhar uma era pós-escassez. Tem tanto recurso no espaço que o custo de, sei lá, o custo de um computador ia ficar trivializado, porque tem muito ouro, muita platina, muitos dos materiais que você usa num computador no espaço. Isso ia abaixar tanto o custo dos objetos que a gente precisa aqui na Terra, que ia aumentar drasticamente a qualidade média de vida no planeta, e o que teria excelentes consequências sociais positivas, certo?
Nossa, eu posso fazer mais um... Desculpa, mas eu preciso fazer muito um parênteses aqui. Eu tô lendo um livro...
Finge que esse podcast é seu também.
Eu tô lendo um livro nesse momento que eu acho que tu vai gostar muito, inclusive. Que é o novo livro do Nick Bostrom. Eu não sei se eu já comentei que eu tô lendo esse livro contigo ou não. É o livro... o nome dele é Deep Utopia. Ele não tem em português ainda, porque acabou de lançar. Mas quem conseguir ler ele em inglês, ele fala sobre o sentido e o significado da vida numa, digamos, numa era utópica, sabe? Num futuro em que inteligência artificial gerais fazem tudo por nós. E ele chega, inclusive, no argumento do... Quando ele vai começar a explicar toda essa parte, ele pincela um pouco esse argumento da pós-escassez. E ele usa isso pra falar sobre... uma das coisas que ele usa pra falar sobre isso era a ideia do Keynes, aquele economista, de que, se eu não me engano, ele falou que em 100 anos a humanidade teria, tipo, que trabalhar só 10 horas por semana, levando em conta o avanço da produtividade e tudo mais. E assim, contando alguns raros exemplos de famosos herdeiros, eu acho que ele errou miseravelmente, sabe? Porque ele não considerou que mesmo com a produtividade aumentando, o valor, por exemplo, que se paga por horas de trabalho e tudo mais de seres humanos não aumenta junto ou permanece constante, ele diminui. Então, embora a qualidade de vida tenha aumentado muito por essa, entre aspas, redução da escassez, tipo, eu digo qualidade de vida no sentido de, bom, as pessoas vivem mais hoje em dia, mas o quão qualidade tem nessa vida, a gente pode discutir, sabe? Assim, existem várias maneiras de atacar isso aí, né?
Exatamente. Existe um grande ponto cego desse argumento, que é a questão fundamental de, peraí, mas a escassez da terra vem da falta de recursos ou vem de uma falta de logística de distribuição desses recursos, né? Todo um argumento, digamos, mais economicamente elevado. De toda forma...
Eu queria ter feito esse parênteses justamente porque eu gosto muito da forma que o Bostrom usou pra falar sobre isso, sabe? De uma maneira bem sóbria. Então, é isso.
Exatamente. Então, esses são os dois argumentos do porquê explorar o espaço. E por hora, eu vou aceitar eles, porque eu não expliquei pra vocês o quão errado isso vai dar. E agora... A gente está... Eu diria que a posição das pessoas que defendem a colonização do futuro próximo de Marte são personagens de um filme de terror que não sabem que estão num filme de terror. E esse episódio é baseado num livro que é escrito por alguém que, para mim, tem contribuições filosóficas equivalentes ao Nick Bostrom, que é o autor do Saturday Morning Breakfast Comics.
Não é aquele Sunish?
Deixa eu pegar o título certinho. Deixa eu mandar aqui os quadrinhos. Ele é um quadrinista, então o livro dele é bem desenhado, o que é legal. É a Kelly e o Zach Werner Smith.
Qual que é o nome do livro, desculpa?
Ele é A City on Mars. Can we settle space? Should it? Uma cidade em mar, isso, exatamente. Depois eu boto ali nas referências. Lançou também super recente, então ainda não tem versão em português. Se eu não me engano, uma das pessoas que corrigiu o livro é o cara que escreveu o Marciano.
O Perdido em Marte lá, o The Martian?
O Candy Weir, o nome dele.
Muito bom.
Uma cidade em Marte. Será que nós somos capazes de colonizar o espaço? Será que a gente deveria colonizar o espaço? E será que realmente a gente parou pra pensar no que isso significa? Ok. Então, será que a gente consegue colonizar o espaço? Eu acho que vamos usar as perguntas do livro. A resposta é que depende o quão antiético você quer ser. É uma péssima forma de começar uma discussão. Será que a gente consegue? Mas vamos lá. Qual que é o problema de ir pro espaço, Pedro? Qual que é o problema zero de ir pro espaço?
A tirania da equação do foguete, com certeza.
Eu sei que você adora falar isso, então, por favor, vai. Você me poupa.
O grande problema de enviar coisas pro espaço é que a gente tá na Terra. E a gente tem que ganhar da atração gravitacional da Terra. E isso custa muita energia. E pela maneira como a gente faz foguetes hoje em dia, usando basicamente combustível químico, a gente precisa levar bastante combustível pra conseguir levar uma carga útil pra órbita. Só que o problema é o seguinte, isso vai ficando cada vez mais difícil. Porque se a gente quer levar, vamos supor, 1 quilo pro espaço, a gente vai precisar de... supondo só os valores. A gente vai precisar de 100 quilos de combustível. Só que agora a gente tem uma massa total de 101 quilos, que é os 100 quilos de foguete e o 1 quilo que a gente quer levar. Então a gente precisa também de mais combustível para carregar esses 100 quilos de combustível. Só que daí a gente vai precisar de mais combustível para carregar esses 100 quilos de combustível, mais o combustível para carregar esse combustível. E assim vai ad infinitum, bem legal.
Aqui vai um exemplo pontual. Para levar 1 tonelada de material para o espaço, você precisa de 39 toneladas de combustível.
É bem ineficiente, muito ineficiente.
Então 90%, 98% desse combustível tá levando mais combustível.
Inclusive, uma das equações, se eu não me engano, que ajuda a chegar na tirania da equação do foguete, é do cientista físico russo Tsiolkovsky, que inclusive foi um dos pioneiros do trabalho de propulsão de foguetes, e enfim, ele é bem legal a história dele, recomendo lerem. Perdão, eu tô cheio dos parênteses hoje.
Esse problema básico da equação do foguete também é um dos problemas canônicos, assim, de que você resolve em física, num curso de física, é o que você tem que saber bem, porque é um exemplo muito legal de conservação de momento e terceira lei de Newton aplicada. Um dos raros exemplos em que a terceira lei de Newton é aplicada de forma dinâmica. Em geral, ela só garante que a sua ponte não colapse. Ok, então, ir pro espaço é muito, 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 muito caro. certo?
Uhum.
Aqui ainda dá pra argumentar o seguinte, olha, sim, é caro, vai custar pra caramba, a gente vai queimar muito recurso, mas se a gente tá falando de garantia sobrevivência humana, vale a pena, eu acho, sabe? Acho que dá pra ainda usar o argumento sobrevivência pra justificar. E até o argumento da prosperidade como investimento. Olha, sim, num primeiro momento vai ser muito caro, só que quando a gente começar a minerar asteroide, a gente vai ganhar esse investimento de volta. Então, a gente vai recuperar esse dinheiro caríssimo. Então, essa é uma dificuldade, digamos, econômica, material, em explorar o espaço. E por mais que ela seja muito chata, muito triste de ter que lidar com isso, eu não vejo ela como uma objeção na colonização de Marte ou em exploração espacial extremamente intensa no futuro próximo, certo? Bom, o segundo desafio em será que a gente consegue colonizar o espaço, e agora a gente já vai batendo umas paredes mais elaboradas, é o espaço não é um lugar divertido, Pedro. Não sei se você sabe disso.
Ah, não é pra ti. Não, tô brincando, eu entendo o que tu quer dizer.
Certo. Um humano no espaço é exposto a uma série de efeitos fisiológicos, tanto da falta de gravidade, quanto possivelmente numa exposição aumentada à radiação de fundo. Aqui no solo da Terra, a Terra tem um campo magnético muito forte que nos protege da radiação de fundo que tem no espaço. O mesmo não é verdade no espaço, e o mesmo não é verdade em quase nenhum outro corpo do sistema solar, com exceção, sabe, eu acho que de Ganímede, tá? Então, ok, vamos lá, vamos listar os problemas com calma. E só para deixar claro, a gente não tem nem certeza de quais são todos os problemas e quais são necessariamente as causas dele. O quanto exatamente um corpo humano é danificado por longuíssimas exposições ao espaço ou situações de mais baixa gravidade é um grande desconhecido. O que nós sabemos um pouco melhor é o que a gente tem de dados de astronautas que orbitaram a Terra por períodos estendidos. Primeiro, esses astronautas perderam quantidades significativas de músculo e começam a desenvolver atrofia muscular. E é preciso um regime intenso de exercício para minimizar a perda de musculatura.
Até um ponto importante aqui, esse regime intenso de exercícios que eles fazem, se eu não me engano, a rotina de treino de um astronauta, ela é de mais de uma hora diária. O que já é muito maior do que a rotina de treino de praticamente 90% da população mundial. E ainda assim, esse regime de treino e dieta extremamente adequada e rigorosa e acompanhada é só o suficiente para minimizar as perdas. Ou seja, não impede perda muscular e óssea. Ela continua acontecendo mesmo com tudo isso. É só para realmente, tipo, diminuir um pouco mais os impactos.
É, exatamente. Outro problema é que, aparentemente, astronautas começam a ficar cegos no espaço. Eles começam a desenvolver miopia. Tanto que muitos astronautas agora têm que levar um óculos prévio pra quando a visão deles começar a piorar, eles começarem a usar óculos.
Ah, se eu fosse pro espaço, então eu tava ferrado.
É, e o pior ainda é que a gente não tem nem certeza do quão longe essa piora de visão pode ir. Porque a gente tem dados, o astronauta que ficou mais tempo no espaço ficou quase um ano,
sabe?
O Scott
Kelly, né?
E por acidente. Aham. Então a gente não sabe o que vai acontecer no tempo para viajar para o cinturão de asteroide, que é muito mais tempo, e voltar em gravidade zero. Outro problema, e esse é um problema, como eu falei, não sabemos ainda o quão sério ele é, ou até pode ser ele ainda é uma incerteza, mas talvez estar em gravidade zero e possivelmente um pouco da exposição adicional à radiação afete o cause uma leve degeneração neural, que não parece divertido, que pode afetar o controle fino dos astronautas. Nenhum desses problemas que eu citei são necessariamente letais a curto prazo. Nenhum deles vai fazer um astronauta cair morto de uma hora pra outra.
Sabe qual
que
é
o problema?
O efeito que mais me dá medo se um dia eu fosse pro espaço?
Qual?
A minha vida inteira eu sofri com enxaquecas.
Uhum.
E elas, inclusive, hoje em dia estabilizaram e melhoraram, tipo, muito. É raro ter dor de cabeça hoje em dia. E eu atribuo isso a dieta e treino, porque eu já tinha tentado de tudo. Todo tipo de remédio e tudo mais. E geralmente, astronautas podem sofrer com enxaquecas horríveis no espaço. E aí eu fico pensando, putz, ia ser muito desagradável estar no espaço e com dor de cabeça.
Esse é um excelente ponto, porque todas essas dificuldades se acumulam. E o problema não é quando você tá lá no espaço sofrendo. O problema é quando você tá lá no espaço sofrendo e tem que fazer algo extremamente vital pra missão. Tem que, sei lá, consertar uma máquina, rodar um experimento. E agora vamos botar isso no contexto de minerar um asteroide, fazer uma base em Marte, em que se você falhar, você morre. Então, níveis absurdos de estresse vão ter no caminho de executar, estabelecer uma colônia ou uma operação de mineração espacial. Agora a gente talvez comece a entrar em um pouco assim do porquê talvez não seja uma ideia tão legal e o mais rápido possível para o espaço. Humanos vão ser postos em situações extremas. Astronautas são assim, o 1% do 1%. Eles são escolhidos para serem extremamente psicologicamente resistentes. Eles são pessoas extremamente competentes, tanto física quanto intelectualmente. Um currículo de um astronauta é um absurdo, certo?
Não, é de fato.
É. Agora, se você quer colonizar o espaço, você precisa de um número significativo de pessoas. Você não vai poder ser tão restrito em quem vai para o espaço quanto a NASA é com astronautas. E pior, missões de exploração, de colonização de Marte, de ir para ser um tirão de asteroide ou mais longe fazer alguma loucura, não são missões científicas. Elas não são feitas de forma extremamente planejada. Elas não são. Falei. Elas não vão acabar amanhã. Elas não têm data de volta. Elas não são um pedaço fechado de uma vida. Elas são mais elaboradas que isso. E isso não vai atrair pessoas como astronautas. Isso vai atrair aventureiros, a galera que quer ir andando pro Polo Sul, pro Polo Norte, sabe?
É basicamente a mesma galera que entraria num submarino para visitar o Titanic.
Exatamente. Tipo James Cameron. As pessoas que vão pro espaço têm um perfil psicológico muito diferente, em que a gente não entende como essas pessoas vão lidar com o estresse de serem um astronautas ou estarem operando uma missão dessas. Então, tem um grande, gigantesco desconhecido em termos dos problemas fisiológicos e dos estresses psicológicos que podem comprometer uma missão.
E via
E, de
de
novo.
regra, as pessoas subestimam o papel e o fator psicológico em missões espaciais. Eu acho que é. Sabe que nem aquela anedota de que 8 em cada 10 motoristas acham que eles dirigem acima da média?
Sim,
É tipo isso.
90% dos professores acham que são bons professores.
Basicamente.
Melhores que a média.
E aí a gente entra nessa questão psicológica, é basicamente isso. Todo mundo acha que é resiliente o suficiente para conseguir lidar com, por exemplo, uma missão até Marte, até irem de fato em uma missão até Marte.
E assim, agora que nós temos astronautas ficando mais velhos, os primeiros astronautas, e eles estão publicando autobiografias mais honestas, memoirs. A gente descobriu que muitos deles foram extremamente mentirosos nos seus dias de astronauta e totalmente minimizaram qualquer coisa negativa acontecendo com eles, com medo de serem removidos das missões.
Sim, isso, inclusive, isso quase é por design, né? Porque os critérios médicos de continuar mandando um astronauta em órbita, até porque, tipo, é entendível esse lado, porque nada pode dar errado numa missão de 6 meses, não tem como simplesmente pegar um Uber e voltar para casa, sabe? Então, dá para entender esse tipo de pente fino que é feito com o nível de saúde, estado fisiológico dos astronautas para manter, tipo, a missão saudável também. Então, eu não duvido que muitos deles mintam sobre a sua própria situação. Acho que isso deve ser bem mais comum do que parece.
Então a gente está falando aqui dos limites fisiológicos e psicológicos que uma pessoa é levada durante uma missão espacial de, sei lá, 200 dias, 300 dias. O tempo médio de estadia de um astronauta na estação espacial é o tempo da viagem de ida para Marte. Então, você chega no máximo conhecido dos efeitos fisiológicos e psicológicos do espaço no ser humano, e daí que a parte importante da missão começa.
O
Então,
livro.
existe. Pode falar.
O terceiro livro da trilogia, Problema dos Três Corpos, ele trata de uma maneira interessante com isso. Eu não vou dar spoilers, então, tipo, não podem ficar tranquilos que não vai quebrar a expectativa de ver a série ou ler o livro. Mas, basicamente, as pessoas ficam malucas quando vão, tipo, pro espaço sem um destino certo, digamos. Só a deriva numa nave. E, aparentemente, tipo, estar perto de um planeta melhora um pouco o lado psicológico de todo mundo. Não precisa ser a Terra, qualquer planeta serve. Mas eu acho isso, assim, é uma coisa que ainda é desconhecida. A gente vai descobrir, tipo, só com futuras missões para Marte.
No The Expanse existem dois efeitos da primeira vez que você se expõe ao espaço de verdade. E um deles é você entra em pânico completo. Você tem um ataque de pânico horrível, você fica paralisado. E esse é o melhor dos cenários. O pior cenário é o chamado euforia espacial, em que você se acha um deus, assim, caralho, eu tô aqui, sabe, eu tô vivendo o universo num nível que quase ninguém viveu, meu Deus, que incrível é isso, e daí você fica meio maníaco e você acaba tomando péssimas decisões.
Que eu imagino que fosse o cenário mais provável de muitas pessoas.
É, sabe, enfim, agora voltando, ok. Então a gente não sabe como um astronauta chegando em Marte vai estar, o quão capacitado ele vai estar para fazer uma base em Marte, ou que, sei lá, habitar uma estação de mineração de asteroide, certo?
Uhum.
E agora nós vamos para outro problema. Como a gente constrói habitações no espaço ou em Marte? Você não pode levar tudo o que você precisa. Você tem que ser extremamente econômico, porque foguetes são caros. Então você vai querer criar ciclos de reutilização, certo? Idealmente, o que você vai ter é o mais próximo que você conseguir de uma biosfera fechada. Então eu vou dar um exemplo. Humanos comem comida, respiram oxigênio e exalam CO2, certo? E bebem e mijam água. Nós vão ter que existir sistemas que reciclam a água que os corpos liberam, separam os químicos que a gente não quer e, idealmente, usam esses químicos para a agricultura. Da mesma forma, os dejetos biológicos que humanos colocam pela parte de trás também vão ter que ser utilizados para produzir comida. Comida, idealmente, que seriam plantas que também são capazes de respirar o gás carbônico e produzir oxigênio. E nisso, você cria um loop, em que tudo que os humanos consomem são reutilizados e reproduzidos, seja por alguma coisa mecânica ou por alguma coisa biológica que a gente levou junto, certo? Problema, a gente não sabe como plantas crescem em Marte. A gente sabe que elas crescem ok em gravidade zero. O solo marciano é venenoso para plantas, então precisa de um tratamento extensivo do solo onde a gente ia plantar coisas. Além disso, tem pouco sol, então provavelmente a gente precisaria de algum tipo de reator nuclear produzindo muita energia para iluminar as plantas como se fossem luz do sol. Então, desconhecido em cima de desconhecido em cima de desconhecido, certo? Mesma coisa para uma estação espacial. Agora, agora também tem outro detalhe que vai ser algo problemático. A gente já falou que estresse é um problema sério no espaço. Missões espaciais desse nível seriam muito longas. Você garantir a sobrevivência humana provavelmente não seria o suficiente para você garantir que os humanos vão conseguir operar de forma eficaz. Um exemplo disso, tá que não foi feito com astronautas, mas ok. Humanos na Terra já tentaram fazer essas biosfera fechada. Tem um projeto infame chamado Biosphere 2, em que um ricaço patrocinou um experimento que é tipo um Big Brother, só que o pessoal vive numa quase num terrário gigantesco, em que o terrário tá isolado do mundo, salvo pela luz do sol. Então tinham 8 voluntários no Biosphere 2, e o sistema não recebia oxigênio de fora, todo oxigênio era respirado, re-respirado pelas plantas, enfim. É realmente isolação. Qual você acha que foi o resultado do experimento, Pedro?
Durou um mês.
Não, ele durou todo o tempo planejado, que acho que foram 3 meses.
É, imagina que o pessoal deve ter ficado maluco.
Sim, os 8 voluntários se dividiram em 2 facções que recusavam a reconhecer a existência da outra facção e se evitavam o máximo possível.
Caramba.
Se isso acontece numa estação espacial, todo mundo morre, né? Mas enfim. Outro detalhe, e esse eu acho que é o mais assustador. O experimento durou 2 anos, Pedro.
Isso é muito tempo.
É. Eles não conseguiram criar uma biosfera que reutilizava oxigênio de forma adequada. E o experimento tinha uma quantidade cada vez menor de oxigênio durante toda a sua duração.
Faltava síntese de oxigênio?
Sim. A quantidade de oxigênio era reduzida em 0,25% todo mês. Porque o ciclo não fechava tão perfeito quanto eles queriam.
Até quanto tempo isso ia durar, mais ou menos?
Eu imagino que se tivesse durado mais uns 2 anos, ia ter que começar a ter gente tendo asfixia aí.
Caramba.
É. Então, de novo, isso é na Terra. Pior dos casos, eles abriam uma janela, o oxigênio estabilizava. Marte não tem oxigênio no ar, na atmosfera. Então, se você não conseguir criar um ciclo de oxigênio em Marte, não dá pra fazer uma colônia. E aqui vem, a gente não sabe fazer esse ciclo de oxigênio certinho na Terra, onde plantas sabem crescer bem, com solo adequado e todas as outras condições necessárias pra vida humana. Então, Eu tô tentando montar aqui, mostrar o tamanho do gigantesco castelo de desconhecido que tem no caminho da colonização de Marte. E antes da gente aprender a resolver esses problemas, qualquer tentativa de colonizar Marte colocaria os indivíduos na missão em um perigo extremo, sabe? É realmente uma missão de exploração Antártica, Ártica, em que a galera tá indo pra enfrentar coisas que eles nem conseguem saber que estão indo enfrentar, certo? Ok, e eu acho que isso é argumento suficiente contra o argumento da prosperidade. Riqueza é importante, Só que o destino certo de qualquer grupo que tá indo colonizar um asteroide no futuro próximo, ou indo pra Marte, tentar ficar períodos estendidos, é a morte quase certa. É muito difícil, dado a gente não sabe o suficiente para garantir a segurança de uma missão de exploração de Marte de longuíssimo prazo, de uma colônia espacial ou de uma tentativa de minerar asteroides, certo? Isso é bem antiético. Ok, e aqui eu vou fazer uma leve vírgula só para falar mais um detalhe que tem no problema do argumento da prosperidade, certo? Ideia. Produzimos muito material no espaço, trazemos material para a Terra, né? O processo de rapidamente depositar. A humanidade consome trilhões de toneladas de ferro a cada, sei lá, 100 anos. Acho que é bilhões de toneladas. Deixa eu ver certinho aqui o número. Moral da história é que a gente consome muitas e muitas toneladas de recursos. Bilhões de toneladas de ferro todo ano a humanidade consome, certo? Mesmo que 5% desse material viesse do espaço, isso já seria equivalente a um pequeno asteroide. Então é um extremo problema como a gente vai estacionar qualquer material minerado do espaço na Terra. Talvez no sonho distante de um elevador espacial isso seria trivial. Mas, de novo, longuíssimo prazo. E é bom reforçar, o que eu estou argumentando aqui não é contra a exploração espacial. É contra a exploração espacial apressada. Então, ok, agora vamos voltar para o que eu acho que é o ponto mais sério. Argumento da sobrevivência. A gente quer uma colônia em Marte para que a humanidade continue existindo, mesmo quando a vida na Terra acabe, certo? Pegue o que uma colônia precisa fundamentalmente para continuar existindo, Pedro? O que um grupo de humanos precisa para se perpetuar para o futuro?
Humanos.
Como que você faz humanos?
Você chama uma cegonha?
Link na descrição, não brincadeira. Você tem que ter relações sexuais, você tem que ter gravidez, você tem que ter bebês e você tem que ter crianças. E dado todas as condições que eu acabei de falar, você quer ter um filho no espaço, Pedro?
Eu acho que nesse caso, eu me juntaria aos grupos antinatalismo.
E aí que tá. Você acharia... A pergunta é, pra colonizar Marte e garantir a sobrevivência humana, você é preciso forçar crianças que não escolheram isso a nascerem e crescerem em Marte e enfrentarem problemas de saúde que a gente nem sabe quais são ainda. A pergunta é, o quão antiético é isso, Pedro? O quão... Isso é premissa de um filme de horror.
Eu acho que toda essa visão faz bastante sentido se a gente levar em conta um cenário de pressa, sabe? A gente apressadamente vai tentar colonizar Marte de qualquer jeito, seguindo meio que um modelo industrial de como fazer projetos acontecerem.
Vai lá, tenta fazer, se falhar, morre umas centenas de pessoas, tenta de novo.
Até um dos livros que eu li recentemente foi How Big Things Get Done. Não sei se já ouvi falar nesse livro, muito bom. E ele fala sobre grandes projetos e por que a grande maioria esmagadora de grandes projetos são entregues acima do prazo estipulado e com um orçamento estouradaço acima do orçamento previsto. E aí, basicamente o livro inteiro fala sobre a questão do planejamento e como o planejamento é a etapa mais importante e crucial de um projeto. E aí tem um exemplo interessante que ele cita, que é o exemplo do projeto Apollo. Que como que o projeto Apollo, que pousou seres humanos na Lua, conseguiu fazer isso meio que num orçamento adequado e abaixo do tempo previsto, ou pelo menos em tempo previsto. E a ideia era justamente o que ele chama, né, o entre aspas, modelo de negócio da NASA, que é sempre fazer passos incrementais tecnológicos. Então, antes de enviar seres humanos para passarem tempos longos em órbita, se enviava seres humanos para passar pouco tempo em órbita, e quando essa etapa era masterizada, se ia para a próxima. E ia fazendo isso incrementalmente até chegar e culminar no pouso na Lua, que felizmente deu tudo certo, não só uma vez, mas mais de 5 vezes, acho que 6, 7 vezes total. Isso vai muito de encontro às culturas de startups ou tipo de empresas geralmente geridas por bilionários atuais, que é aquela cultura meio que se mova rápido e quebre coisas. Então, eu acho que todo o cenário que você prevê e critica nesse episódio faz total sentido se a colônia for gerida por um bilionário, sabe? Tipo, por alguém que está acostumado com esse modelo do Vale do Silício, ou tipo esse modelo de dinheiro acima de tudo.
Uhum. E foi exatamente o problema da biosfera, né? Porque, por exemplo, a biosfera foi um experimento enorme, certo?
Uhum.
Se você pegasse esse dinheiro e tivesse dividido entre 10 experimentos menores que escalavam com o tempo, a gente teria dados bem mais úteis.
Ah, não duvido.
Mas ele foi feito de um lugar de curiosidade muito pessoal. E não não foi a lógica científica que operou. Foi uma lógica de, eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso, ninguém vai me parar.
Até porque, assim, então... eu acho que a maior parte dos desafios que tu citaste nesse episódio poderiam ser, talvez, amenizados, atenuados ou até mesmo circunnavegados. Não é circunnavegados a palavra certa, eu acho. Desviados. Se a gente levasse em conta que talvez exista alguma tecnologia num futuro próximo que otimize as nossas viagens espaciais, tanto em velocidade, né, diminuindo a distância, a duração de viagens até Marte, quanto de aumentar a carga útil. Só que o problema é que, atualmente, nas condições atuais, isso não parece ser a realidade mais próxima, né? Isso parece ser ainda um sonho de uma noite de verão.
Exatamente. E aqui eu acho que vem o ponto, que realmente é. Não dá para ter uma colônia autossustentável em Marte no futuro próximo, a menos que você queira matar bebês.
Caramba, que pesado.
Literalmente. Pois é, é real, essa é a conclusão pra mim. Então, o que você precisa pra colonizar Marte? É algo raro, Pedro. É difícil eu achar, tá? Chamado calma. E você... O que você falou? Você precisa... Exatamente o modelo da NASA que você falou. Você precisa de passos claros que avançam o objetivo um passinho por vez e que cada passo se constrói no último. E tentar ir pra Marte na próxima década e pra ficar é tipo se o Kennedy terminasse o discurso dele sobre não, nós vamos pra Lua até o fim da década e imediatamente a NASA tentasse construir um foguete pra ir pra Lua, sentasse os astronautas e mandasse o foguete. Quase certeza que esse foguete ia explodir. Esse é o cenário. Então a gente precisa fazer uma construção gradual de tecnologias cada vez mais avançadas, melhorar o nosso entendimento de como humanos são capazes de explorar o espaço, e mais importante, em quais situações humanos não são capazes de lidar com a vida no espaço. E nisso, construir uma ponte através desse abismo de desconhecidos e incertezas sobre exploração e colonização espacial. E mesmo assim, a construção de uma colônia ideal em Marte, que vamos supor, tem um reator de fusão nuclear extremamente eficiente, e uma habitação de qualidade, com um hospital excelente, com tecnologia de maternidade, sabe, que realmente torne talvez minimamente aceitável ter filho lá, vai significar levar grandes quantidades de matéria, ou pelo menos tecnologias extremamente avançadas para Marte. E isso não vai acontecer no futuro próximo. O que quer dizer que se você quer colonizar Marte por as primeiras décadas da colônia, a colônia vai ser excessivamente dependente da Terra para, no mínimo, mão de obra e, provavelmente, recursos. Então, se você quer conquistar Marte, você precisa garantir prosperidade na Terra. E essa que é quando os argumentos viram de cabeça para baixo. Uma humanidade capaz de colonizar Marte não é uma humanidade que desperdiça coisa aqui na Terra. Muito pelo contrário, o espaço não aceita desperdício. Desperdício é morte no espaço. E a gente não consegue operar com essa lógica de tomar um pouco mais de cuidado na Terra, que foi feita pra gente viver. Marte é muito pior que os piores lugares da Terra pra vida humana. Então, é um cenário que eles querem colonizar os bilionários, enfim. A colonização de Marte vai vir quando a Terra estiver disposta a tentar ser mais Star Trek e menos Star Wars, sabe?
Sim. Não, eu acho que, essa observação faz sentido.
E essa, pra mim, é a conclusão que eu fiquei. Cara, Marte é um prêmio pra uma humanidade que superou a sua adolescência tecnológica. E não algo que um bando de adolescentes numa nave espacial vai conseguir alcançar.
Cara, eu acho que essa frase encapsula muito bem essa visão. Gostei muito dela. Marte é um prêmio pra uma humanidade que venceu sua adolescência tecnológica. Dito isso, eu acho que eu não iria mais pra Marte agora, então. Eu acho que eu recusaria um convite de passagem.
Com certeza eu não iria pra Marte.
Mais alguma coisa que você quer falar de Marte, Greg?
Não deu de Marte na minha vida, meu Deus do céu.
Você não quer mais ver nada sobre Marte nos próximos tempos?
Sim, eu vou andar de noite tampando onde Marte tá no céu. Não, deu.
Então é isso, quer acabar por aqui?
Eu estou acabado, Pedro. Muito obrigado.
Muito obrigado e até a próxima.
Cortes, edição de podcast.